jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre umas coisas que aconteceram na CES de 2020. E pra isso, eu trouxe uma pessoa do Labs aqui.
Fala, Gouveia. Tô eu aqui de novo. Vamos nessa. Vini na área.
Bom, o Vini participou com a gente aqui do segundo Papo de Café lá. E acho que ninguém mais adequado do que a pessoa que tá à frente da nossa área de P&D aí pra falar sobre essas coisas.
Tem que estar de olho, né?
Pois
estudando
é.
Estudando aí o que tá acontecendo. Não pode parar.
Pois é. E várias loucuras aí. Então vamos aí.
Vamos nessa. Começar, é legal a gente entender um pouquinho o que é a CES. Talvez quem esteja ouvindo aí não tenha noção do tamanho disso, né? Mas é uma feira que acontece todos os anos em Las Vegas, no início do ano, sempre em janeiro. Esse ano foi de 7 a 10. É a maior feira tech que existe no mundo. É assim, tem mais de 4.500 empresas que participam aí de todos os portes, desde as gigantescas, né? Como Amazon, Google, Facebook, né? Tem empresas de todos os portes. E só para você ter uma ideia da quantidade de pessoas que comparecem, né? Las Vegas tem 160 mil quartos de hotel e tem mais ou menos 180 mil pessoas que vão. Então, todos os hotéis e Airbnbs tomados pro evento, né?
Nossa, cara.
E o bacana também é que ela é uma feira onde os exibidores aproveitam não só para apresentar o que de fato vai ser lançado, né, nos próximos meses ou talvez num espaço menor de tempo, mas também aproveitam muito para testar conceitos, e muitos dos produtos que são apresentados lá talvez cheguem para a gente nos próximos 10, 20 anos ou nunca cheguem, né? Então é uma oportunidade de coletar muito, muito feedback também com os participantes da feira.
É um background bem variado, né? De tipo de inovação.
Bem variado. E uma coisa que me chamou a atenção nessa versão de 2020, né? Que é como a CES tem evoluído, né? À medida que as empresas de tecnologia estão mais presentes do que nunca na vida das pessoas, acabam se tornando empresas de estilo de vida mesmo. Então, eu acho que a CES está entrando numa era de muito foco em experiência, mais só do que a tecnologia pela tecnologia, né? Então, o nome, né, até o nome CES, né, que é o Consumer Electronics Shows, tem já gente chamando de Consumer Experience Show.
Que talvez seja mais adequado mesmo, né?
Eu acho que sim. Eu acho que essa é a visão, é muito da visão que a gente compartilha aqui no
Não só do ponto de vista de falar, a gente vai desenvolver tecnologia, mas desenvolver com um certo propósito, né? De ter uma experiência e tal.
Exatamente. E isso que inclusive fez parte do keynote de abertura da Samsung, que eu acho que foi um dos grandes destaques da CES desse ano, que eles chamaram de a era da experiência. Eu gostei da fala do apresentador do keynote, que fala que nós não trabalhamos para gastar nosso dinheiro em coisas, né? Mas para comprar conveniência, paz de espírito, diversão. Então, no fim do dia, a gente está buscando melhores experiências na vida, né? E não coisas. E acho que isso é uma mudança forte de mindset, e que começa a ser permitida graças à evolução da tecnologia mesmo. Em duas frentes bem, bem fortes, que é o que me chamou muito a atenção também dessa CES, que são os assistentes virtuais, assistentes autônomos, e aí a internet das coisas realmente estando muito presente, né, na vida do cidadão médio, né? Então, enfim, tem muita coisa para vir aí, algumas muito legais, algumas bizarras e outras assustadoras, né?
Acho que é legal a gente, então, quebrar nessas vertentes aí.
Não.
De legais, bizarras e assustadoras, talvez.
Beleza, vamos lá. A gente também pode falar um pouco das básicas, né? Das mais esperadas, depois a gente vai para as
Smart asterisco, né?
Exatamente. Então, assim, começando pelos básicos, de smartphones, o que, que você viu de bacana? O que, que você achou legal?
Cara, não acompanhei a parte de smartphone, porque eu não acompanhei tudo da CES. Mas, na parte de smart coisas, eu vi o negócio da Toyota, que eu achei incrível.
Na cidade?
Nada como ter dinheiro nessa vida, né? Você fala, vou pesquisar, vou construir uma cidade, deixa eu pesquisar nessa cidade. De coisas legais relacionadas a móveis, né? O que eu achei mais interessante pro contexto que eu usaria é o notebook da Lenovo lá, que já tinha o esquema da tela, como se fosse lousa mágica, né? Aquela tela do Kindle lá, que ela é bem mais econômica de energia e tal. Mas agora ele tem um esquema que é touch. E isso é legal porque pra quem escreve bastante, a versão anterior, até onde eu vi, porque eu nunca tive contato com esse dispositivo aí, mas na versão anterior você podia só usar isso como teclado, né? Que era meio bizarro, mas agora você consegue interagir touch com esse cara. E aí eu achei bacana a ideia. E ele é conversível, é bem, bem da hora o conceito.
Você sabe que eu gosto bastante de escrever, manualmente no device eletrônico, pra isso que eu tenho o iPad Pro, porque é o meu caderno infinito, né? Eu tinha um problema que eu gosto muito de escrever, eu usava os caderninhos, terminava o caderninho, guardava ele no meu armário lá e depois nunca mais localizava as coisas que eu tinha escrito. Então eu acabei com esse problema aí com o meu iPad Pro e a canetinha. Mas legal ver que isso está integrado em um único computador, né? Porque eu ainda ando com um laptop e com o iPad. Até meu laptop foi para manutenção aí nos últimos dias e eu fiquei só com o iPad. Não dá para ainda tratar como uma experiência de computador, não. Ainda senti um pouco falta de alguns recursos que no computador são bem mais práticos. Mas legal, então, esse movimento da Lenovo.
Eu gosto dos conversíveis, saca? Eu gostaria muito que a Apple fizesse um... E eu acho que eu já falei isso em outro episódio. Mas eu gostaria que a Apple fizesse um da hora, assim.
Eu acho que é um caminho pro iPad Pro, né? Até quando eu comprei, conversando com o pessoal da loja da Apple, eles falaram que acreditam nesse caminho. Até cheguei a ver alguns devs codando, mas... Ainda faz muita falta, alguns recursos são mais fáceis mesmo de usar no computador. Se você realmente só usa e-mail, apresentação, beleza, acho que dá para você conviver com um iPad Pro, mas tem muitas outras coisas que no computador fica bem mais fácil de fazer. Dos smartphones, o que eu observei, cara, eu acho que não teve nenhuma grande revolução. Talvez a coisa mais bacana aí são os displays dobráveis, né? Tomara que não quebre.
Já trouxe no passado.
Um que quebrava.
Dava vários problemas.
Então, tanto a Samsung quanto a TCL também, com a promessa de ter preços mais acessíveis, né? E aí também o 5G chegando, né? Então, o 5G...
Eu acho que o 5G é um negócio que vai dar um boom geral, porque ele vai fornecer uma conexão de qualidade de Wi-Fi. Para áreas largas, né?
Então, acho que o caminho dos smartphones nessa CES foi mais de tentar trazer tecnologia muito de ponta, né? Então, em tamanho de tela, capacidade e qualidade de processamento, 5G, tentando trazer tudo isso num preço mais acessível, né? Abaixo de $500, que é uma faixa de preço que nos Estados Unidos você encontra muita coisa, né? A gente não está acostumado, paga muito caro no Brasil ainda por smartphone, mas lá pagar $1,000 no smartphone é coisa realmente não tão comum. Então, eu acho que o movimento que eu vi para smartphone foi mais nesse sentido, né? De tentar baratear a tecnologia. E eu até fiquei pensando se o reflexo, né, de não ter tanta inovação mais nos smartphones tem a ver com o fato de que as outras coisas estão se tornando inteligentes, né? Então, será que a gente vai continuar usando o smartphone na mesma frequência que a gente usava? A gente até falou disso no outro episódio, né? Que talvez seja a morte dos smartphones nos próximos 15, 20 anos, ainda é um horizonte longo. Mas é isso, você começa a ver menos inovação porque outras coisas estão se tornando inteligentes. E mais só do que a inteligência do smartphone, também se tornando proativas, né? Na tecnologia, atuando, entendendo o contexto e se antecipando, e não mais trabalhando de forma passiva. Então, o smartphone não tive nenhuma grande surpresa, nada que chamou muito minha atenção. Teve só um, mas é só conceito, eles falaram que não deve lançar, que é uma câmera se eu não me engano... eu esqueci agora a marca, mas que ela fica escondida na traseira e ela aparece só em determinados contextos se você escolhe. Enfim, é uma câmera que fica escondida, mas é mais um twist de design do que de qualquer outra coisa. Outra categoria que sempre na CES trazem bastante novidade, esse ano tem coisa legal, na categoria de TVs. Eu não sou expert em TV, sou só um consumidor, mas algumas coisas bem interessantes aí. De novo, acho que a Samsung liderou alguns movimentos, como a TV 8K, que já não é, é uma coisa tão, tão nova assim, assim, já vinha sendo anunciada, né? Mas TVs com bordas infinitas, né? Seguindo um pouco do modelo do, do smartphone, então quase não vai existir bordas, TVs muito fininhas. E aí uma jogada da Samsung que eu achei muito legal, e é a televisão que funciona tanto na horizontal quanto na vertical, né? Que é a forma como principalmente os jovens aí estão acostumados a assistir conteúdo, né? No smartphone.
E cara, posso fazer um parênteses aqui?
Claro.
Tem um canal muito engraçado, pra quem conhecia Muppet Show ou Vila Sésamo, e aí esse canal fez um vídeo falando pra você não estimular a Vertical Video Syndrome, que é a galera filmando na vertical, né? E na época fez maior sucesso. Acho que tem uns 7 anos esse vídeo. E daí eles falaram, pô, vocês vão ferrar o mundo, os cinemas vão ser verticais, as TVs são verticais, vão ser tudo vertical. Daí era uma piada, né? É. Mas olha o que o futuro tá fazendo.
Pois é. Então essa televisão chama Zero, né? Não sei a pronúncia exata, mas é com S, S-E-R-O. E aí óbvio, né, que a Samsung também se vale de todos os outros devices deles pra conectar. Então se você tem um S10, você simplesmente virar o seu telefone na horizontal ou vertical, ele vai comandar a televisão pra horizontal ou vertical. Enfim, tem bastante a ver aí com o TikTok também, né? Que é um
que eu não entendo.
Eu também não, mas assim, é uma febre, principalmente no Oriente, aí chegando forte então, pro Ocidente, com a TV, né, que vai ser vendida globalmente. E aí tem um outro lançamento, que esse não é produto, é serviço, mas que tem a ver também com isso. Não sei se você conhece, ouviu falar, que chama Quibi, que é mais um streaming que está nascendo. Quibi é a abreviação de Quick Bytes. Então, a proposta dos criadores do Quibi são de vídeos super curtos para momentos de curta duração. Então, é enquanto você está esperando numa fila, enquanto você está num consultório do médico e não é atendido. Eles estão prometendo vídeos de altíssima qualidade, mas com duração super curta, de 5 a 10 minutos. E aí, tem muito conteúdo sendo produzido por pessoas de primeira linha mesmo, tipo Steven Spielberg. E aí, de novo, é um serviço de streaming pago, né? Tá precificado em $5 por mês. Vamos ver se mais um serviço de streaming que cabe no bolso do consumidor. Mas o Quibi, ele não funciona só na vertical, não. Mas o bacana é que ele funciona tanto na vertical quanto na horizontal. Ele tem perspectivas diferentes e ele traz outras coisas inteligentes aí, como, por exemplo, determinados conteúdos que você só consegue assistir em determinados contextos, né? Então, tinha um filme de terror que você só consegue assistir à noite. Então, achei interessante como essas coisas começam a convergir. Vale a pena dar uma olhada no Quibi. Eu tinha visto eles no ano passado no South by Southwest. E, enfim, estão chegando aí para fazer barulho aí com conteúdo de altíssima qualidade.
Eu acho que uma oportunidade que esse tipo de mídia tem, e aí fica a dica para alguém da Quibi que estiver ouvindo ou conhecer alguém de lá, às vezes você pode fazer uma parada com realidade aumentada, entender o contexto e gerar conteúdo para aquilo, saca?
Uhum.
Isso é um negócio que talvez seja interessante explorar aí, porque eu acho que as novas gerações, elas usam de outro jeito, né? E elas vão estar bem abertas a fazer esse tipo de experiência, assim.
Eu acho também.
Eu acho super estranho ainda, e talvez eu nunca ache natural, mas eu consigo usar. Mas eu ainda não entendo direito rede social, sabe? Eu não consigo ser o usuário mais fluente, assim, de rede social.
Mas é curioso, assim, tive em férias agora, nos primeiros dias do ano aí com a família, e uma das coisas mais difíceis com criança pequena é você ter uma foto com a família inteira, né? Porque as crianças não param quietas, então o pai fotografa, a mãe segura as crianças, ou vice-versa. Então, quando a gente pedia pra alguém tirar foto da família, era comum as pessoas tirarem fotos na horizontal e na vertical, já imaginando que a gente queria usar aquela foto em Instagram, principalmente.
Caraca.
Então, teve uma mulher que verbalizou, peraí, deixa eu tirar uma aqui pro Instagram. A gente nem pediu isso.
Que loucura,
mas,
cara.
Faz parte, né? Se tornou uma realidade da cultura atual, né?
Cara. O futuro é cyberpunk, assim, na minha cabeça. Saca?
Outra coisa também que não dá pra esquecer, isso eu achei importante nas TVs, né? É a integração com os assistentes. De novo, o assistente vai estar presente em tudo, cara. E aí a Samsung tá integrando com a Alexa, e eu sou bastante fã da Alexa, desde que eu comprei uma Echo Dot pra minha casa. Aliás, uma Echo.
Eu lembro que você ficou mandando coisa que ela fazia lá.
Nossa, cara, eu comprei mais duas Echo Dots agora.
Sério? Nossa, vai ter um festival Echo Dot.
Eu vou botar uma no meu quarto, uma no quarto do meu filho mais velho, com uma tentativa de fazer ele acordar mais bem-humorado, assim. Que ano que vem ele muda de escola, tem que acordar um pouco mais cedo, e aí eu quero programar uma rotina da Echo pra que ele desperte expert mais interessado, assim, caraca, não de bode, né? É, dá pra você programar várias coisas. Então, despertar com uma música, dizendo qual é a temperatura, a previsão do tempo, contar uma história. Dá pra você fazer várias programações legais.
Da
né?
hora. E... depois fala se funciona essa estratégia aí. Quando eu tiver filho, talvez eu use.
Quem me inspirou foi um amigo meu, do Safra, e o Joy, que também já tem as Echo Dots espalhadas pela casa. Ele falou, pô, essa ideia é boa, né? Então, na verdade, eu tô copiando essa ideia e levando pra minha casa.
Mas parece uma boa ideia.
Eu acho legal. Mas, então, agora, o que me impressiona da Alexa... e na verdade dos assistentes de voz é como isso se torna uma coisa tão natural na sua vida, né? Então hoje na minha casa dificilmente tem algum momento sem música, que é a principal função da Echo da sala. Apesar de eu ter um home theater super potente, com caixa espalhada em tudo que é canto, a questão da complexidade já gera um pouco de preguiça, enquanto a Alexa eu simplesmente chamo ela e peço pra ela tocar uma música, ela tem uma qualidade boa de som e sai tocando e beleza, em modo aleatório. Enfim, achei isso super legal. E aí o uso da interface de voz começa a se tornar mais comum. Era uma coisa que eu achava meio estranho, assim, cara, mas eu vou ficar conversando com um robô? É meio estranho. Hoje é engraçado, a babá das crianças também pede música pra Alexa. tá super divertido. E agora isso tá chegando pra TV, né? Porque eu acho que essa é uma das barreiras das Smart TVs, que o controle é muito ruim, né? Como você faz a busca de conteúdo, ainda exige quantos toques, né? Pra você escrever qualquer coisa pra, sei lá, procurar alguma coisa no Netflix da vida, YouTube. Então, a partir do momento que com a Alexa bem integrada, cara, vai ser bacana, né? Acho que as TVs vão ficar... e nunca mais vai sair da frente da TV.
O Bolly é o bagulho que eu achei mais da hora, assim.
Acho que a gente até pode entrar já no sensacional e no bizarro. Bolly, achei sensacional.
Puta, cara, eu achei muito bom. Eu mostrei pra minha mulher e falei, quando lançarem a gente vai ter, porque eu só quero ter aspiradores na casa e o Bolly pra tomar conta da casa. O cozinheiro lá com o braço eletrônico.
Isso aí tá entre os meus sensacionais também. Mas o Bolly, né, é bem... tem até uma certa inspiração de Star Wars, eles falaram, né, os designers.
BB-8, né?
Do BB-8. E sabe que ele emite sons tipo BB-8 também?
Ah, é? Putz, assim, ó, eu entendo quem é mais velho e tem a referência forte do R2, mas o BB-8 é muito bonitinho, cara. Ele é muito funcional, assim. O R2 parece uma lata de lixo, né? Por mais que a gente tenha um carinho por ele,
é muito BB-8, né?
O BB-8 é mais tangível. Tanto que os caras fizeram alguma coisa ainda.
Mas o R2 é legal também, vai.
Não, ele é legal.
É que o BB-8 é mais moderno. E aí, pra fazer um conceito, tinha que ser em cima do BB-8 mesmo. Mas enfim, ele não fala, né? Mas ele emite esses sons aí, meio reproduzindo tipo um robozinho. E é bem bacana. E o legal do Bolly, né? De novo, é um assistente, né? E um assistente que, novamente, entende contexto e aciona outros devices, outros gadgets, independente de você pedir, né? Então, o Bolly, por exemplo, se ele entende que a casa tá suja, ele comanda o aspirador para ligar e limpar a casa, né? Então, imagina, de novo, a internet das coisas, onde diversos smart gadgets aí vão estar conectados e o ser humano vai ficar realmente cada vez com mais tempo ocioso, né?
Vai ser mega mimado.
Então, aí vai ser o que cada um vai fazer com o seu tempo, mas existe um risco. A gente tava até conversando antes do início aqui da gravação, falando, cara, eu acho que o Wall-E é uma representação do que realmente o ser humano tá se tornando, cara. É uma pessoa que fica parada com o controle na mão, que até então, sei lá, o smartphone tem sido, agora nem controle na mão a gente vai precisar mais, e tudo funciona ao nosso redor com um estalar de dedos, né? Então tá interessante, mas o Bolly eu gostei muito também, quero ver funcionando ao vivo, né? Porque no vídeo...
O conceito é sempre tudo fácil.
Conceito, né? Exatamente, né? Mas...
E ver eles fazerem no palco o que foi feito lá no vídeo, né? Porque no palco o Bolly seguiu o cara da Samsung lá, voltou pra trás, fez barulhinho, fez uma graça, mas... Quero ver no dia a dia.
Mas sensacional, né, cara? Outra que eu achei bem legal... Apesar que muitas pessoas podem falar, pô, mas isso é realmente útil, né? Mas eu achei bacana. Tem agora um chuveiro integrado com uma Alexa. Então você vai poder cantar no banho, cantar com alguém, ter notícias.
Você pode avisar pra ligar o chuveiro.
Você pode... Eu agora
na real,
não sei.
Às vezes não é útil, né? Depende da sua casa.
Eu não sei exatamente todas as funcionalidades, né? Mas é daquela marca alemã, Kohler, que ela até tem no Brasil, uma participação pequena, uma marca realmente bem high-end.
Caro pra diabo.
Como tudo, né? Dessa parte de metais e
louças. Quem gosta de tecnologia e de coisas com um design mais arrojado, sempre paga mais caro, porque...
Sempre paga, né? Então, eu achei essa legal. Outra que essa realmente... sensacional e assustadora, e são os braços robóticos, né, que são um chefe, né, então um chefe da Samsung que você vai pregar lá no seu armário da cozinha e ele vai preparar as comidas pra você. Então esse eu achei muito maneiro, legal mesmo, e ele tem um ângulo de atuação grande, né, então ele mexe 180 graus, então ele não só faz a comida, mas ele busca os ingredientes, né, então lá eles pediam pra ele abrir um armário, na verdade nem pediam, eles diziam só, né, que prepare a salada tal, e a salada tal levava um certo condimento, então ele abria o armário, buscava o condimento correto, colocava na salada e devolvia no lugar, né, depois, então a cozinha, além de tudo, sempre organizada, o sofrimento aí de qualquer cozinheiro, né.
Queria ver ele fazer isso no meu armário.
Pois é, ele vai deixar sua armário bem organizado. E outra coisa interessante também, e é isso que eu falo de novo dos assistentes, tudo tá se tornando integrado com o assistente. O apresentador lá do Salad Making Chef Robot lá da Samsung, pedia pra ele fazer uma salada que ele não conhecia. E aí ele fala, não conheço essa salada. Ele falou, então baixe da internet. E aí ele baixava da internet como fazer aquela salada, interpretava, e aí aprendia a fazer uma nova salada. Então você vai ter uma atualização contínua e robôs aprendendo continuamente, né? Essa eu achei muito, muito legal também, um pouquinho assustadora. Eu tinha visto já a máquina de café com robô, né, que preparava seu café, mas é uma máquina, não tá na sua casa, né? É tipo uma vending machine com um robô dentro, mas ver isso na cozinha vai ser... realmente bem, bem interessante.
A galera vai conseguir comer melhor, eu imagino, né? Porque eu conheço um monte de gente que só manda macarrão e receitas hiper simples.
É verdade.
Talvez isso ajude a dar uma saúde a mais pra galera, mas vai também ser uma galera meio privilegiada demais, assim, porque vai ser um negócio bem caro de instalar e de...
No início sim, mas depois isso, conforme ganha escala, vai se tornando barato e vão nascer também concorrentes, né? Mais baratos.
Eu acho que a concorrência vai ser ter uns robôs mais genéricos, saca?
Tipo, acho que sim.
Em vez de ter um braço específico, vai ser um robô mais genérico. Porque, eu sei cozinhar, sei balançar o berço, sei espanar os móveis, sei, sabe, limpar o chão, ou ativar os outros robôs que limpam o chão, não sei.
Na Smart TV da Samsung também eles estão começando a fazer uma integração com a parte de fitness. Então você vai começar a acompanhar lá na TV como foi a sua progressão no dia em, sei lá, número de passos que você deu, quantidade de metros percorridos e tudo mais. E aí imagina, né, que... isso de repente vai se comunicar com o seu robô e aí você vai lá querer mandar um cheeseburger e ele fala, não, hoje é salada pra você, que você não se movimentou o suficiente, não fez exercício.
Isso aí é pra gente seguir o futuro Huawei sem estar na condição da galera que tava no Huawei.
Exatamente. E aí entra mais um gadget, né, que são os smartwatches, que eles por si só também não vi grande inovação nos mais tradicionais, acho que foi mais inovação em design, né, tem alguns que lembram os relógios mais retrô, mais antigos, mais com algumas capacidades smart, não sei se dá pra gente colocar na mesma categoria de smartwatch, mas pelo menos de band, tem duas que eu achei muito, muito legais. Uma que ainda não está aprovada pelo FDA, então ainda está num estágio de protótipo, mas bem avançado, mas que promete medir glicemia, né? Então para o pessoal diabético não precisar mais se furar, você vai usar essa pulseira.
Caraca, ele faz isso via sensor sem precisar furar?
Ele promete fazer isso só com sensores, né? Caraca. Então faz uma manutenção, uma medição contínua.
O sonho de quem tem pânico de agulha é nunca precisar mais usar agulha, né?
Exatamente. E tem outra funcionalidade também, que essa chama H2BP, né? Numa wristband, que também começa a medir a pressão, né, e aí ela emula não, ela de fato age como aqueles aparelhos de medir pressão que inflam, né, e aí tiram a sua pressão, isso é também bastante útil. Essa também é uma vertente bem forte da CES esse ano, que é a aplicação de tecnologia para a área da saúde, né? Então você tem esses casos aí com as questões de sangue, batimento cardíaco, você também tem outras que eu anotei aqui bacanas, um pouco esquisitas às vezes para meditação, mas imagina tudo isso se conectando, conversando, e conversa com a sua TV, conversa com o robô que faz a sua salada ou faz a sua comida, conversa com o seu assistente virtual que está no seu quarto, que vai medir a sua qualidade de sono, que é outra coisa que o smartwatch já mede, né? Se tem apneia, se tem a qualidade do seu sono, então... Ao mesmo passo que os smartwatches eu não vi grandes inovações, tem inovação em quantidade de tempo de bateria, né? Tem relógio prometendo 20 dias sem precisar recarregar, que isso realmente é uma coisa chata. Eu toda noite, bem, já me habituei, não é uma coisa que eu nem penso mais, mas eu tenho que colocar, né, meu relógio para carregar.
O meu carregador fica sempre no mesmo lugar e eu sempre tenho a mesma prática de deixar tudo no mesmo lugar, do lado da cômoda ali na cama, e só chega, põe no carregador.
Exatamente.
Pelo menos não é cabo, né? Proximidade.
Eu também comprei um sensorzinho pra carregar tudo por indução, né? Então fica tudo no mesmo lugar. Então, mas fora isso, um pouco mais do mesmo, né? Relógios com NFC, medindo qualidade do sono, batimento cardíaco, GPS. Teve uma das marcas, acho que chama Suunto, e é mais focada em atletas de performance. E aí ela traz no smartwatch as principais... tracks de corrida perto de você, e se tem gente correndo, se não tem. Então essa eu achei uma inovação bacaninha. De novo, não acho que é uma coisa mais nichada, e que também poderia estar num app de smartphone, né? Só foi levado pro smartwatch, né? Então, de smartwatch eu gostei bastante da inovação nesses watches que são meio mais wristband, né? Focados, então, a parte de pressão sanguínea e medição de glicose.
Da hora. Teve uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente falou do cozinheiro da Samsung, e tem uma frigideira que ela é smart, os caras lançaram. E ela tem sensor de calor, de liga e desliga, de quando que você tem que fazer alguma coisa. Isso eu achei da hora, porque por mais que alguém não saiba cozinhar, talvez isso aí é um negócio que de repente você pode pagar um pouco mais e ter algo que te diz ali, tá na hora de virar seu bife aí, de negócio que você tá refogando aí, você precisa mexer, senão vai queimar. E até o próprio dispositivo vai saber, sei lá, reduzir a temperatura, fazer alguma coisa do tipo. Isso eu achei bem legal.
Bacana mesmo. Outra que eu acho que foi interessante foi o óculos de realidade virtual da Panasonic, que entregou uma qualidade absurda. E o bacana dele é que ele tem dimensões pequenas, né? Então quando você compara aí, sei lá, com o Oculus Rift, que é praticamente quase um capacete, né, cara? Ele não, ele parece um óculos meio daqueles de alpinista, né, que é fechado aqui do lado para reduzir a quantidade de luz que entra, e ele promete tanto ser um óculos de realidade virtual quanto de realidade aumentada. Então isso vai ser interessante de ver, né? Uma coisa que aí talvez a adoção fique mais fácil, porque ele começa a fazer parte da sua vida, não só em momentos de imersão absoluta, né? Onde você, sei lá, coloca o óculos pra assistir Netflix, né? Então, de repente, você usa ele pra assistir Netflix, mas você também usa ele pra seu caminho do trabalho, e aí, por realidade aumentada, ele começa a interagir com você de outras formas. De novo, tem um desafio e um problema que a gente até citou no outro podcast, que é peso, né? Então ele ainda é muito pesado, então não é tão confortável de usar no rosto. Isso pelo menos foi o que os reviews colocaram, né? Ele fica caindo, escorregando no nariz, mas de novo, acho que são as primeiras versões, né? São coisas que tendem a evoluir rapidamente.
Teve um negócio que eu achei bem legal, e eu sempre acho legal, e que eu até falei no episódio com o Marco Gomes, que é, meu sonho é não precisar dirigir mais,
né? Uhum.
Eu sei dos problemas sociais que isso vai causar e das coisas que a gente vai ter que reaprender a fazer pra não ter os problemas impactados por isso, principalmente pra caminhoneiro e a galera que trabalha com transporte e depende disso pra viver, mas a Uber mostrou uns negócios legais lá relacionados a self-driving e táxi voador, essas paradas que eles estavam pensando, né? Eu achei isso muito da hora e bem futurista, assim.
Bem
bastante.
Futurista e engraçado por um espaço curto de tempo, né? O táxi voador aí do Uber com a Hyundai, né? E é engraçado porque eles estão fazendo parceria com várias empresas, eles têm parceria com a Embraer, mas enfim, eles estão prometendo para 2023, né? Não para todas as cidades, mas estão em algumas cidades na Austrália, algumas nos Estados Unidos.
Dubai, certamente.
Mas cara, realmente incrível pensar que num espaço de 3 anos a gente vai ter carros voadores. Mas eu vi também que na questão do autônomo, eles não prometem ainda total autonomia, né, pro device, né, então eles vão ter piloto inicialmente, né, então ainda vai envolver o humano. Sim. Ainda tem um tempo aí para que isso seja tirado de contexto, mas essa também foi uma inovação que chamou atenção, me chamou mais atenção justamente para os caras terem colocado data, né, porque falar de carro voador fala-se há sei lá quantos anos, né? Blade Runner já falava aí. Te imaginava, cara, que a gente ia estar com carro voador hoje e até agora nada, mas...
E quando a galera ainda fazia coisa de steampunk lá, tipo... Sei lá, meu pai falava de um filme que ele via, de um seriado, que quando ele, um gibi também, que ele era criança ou adolescente, sabe?
Uhum.
E a galera já falava disso, então...
É, ó, quer ver? Tá vendo aqui as cidades que eles estão planejando para os primeiros testes dos carros voadores, né? Dallas, Las Vegas e Melbourne. Então, para fim de 2023. Então, promete ter o piloto e fazer voos de até 60 milhas a mais ou menos 180 milhas por hora.
E eles não falam altitude, né?
Altitude não, mas...
Porque eu acho que esse vai ser o grande problema, sabe? Como que você vai convergir espaço de voo de helicóptero e de avião com desses veículos, saca?
É, aí de novo entra a questão dos devices inteligentes, de 5G, permitindo todos esses devices se entenderem, conectarem, conversarem.
Porque imagina que daqui a 50 anos, se estiver muito popular, a gente não tem mais avião grande. Só pra fazer voo intercontinental, de repente.
E aí o voo São Paulo-Nova York vai durar 2 horas, né?
É, também. Porque daí também tem os aviões supersônicos de classe comercial estão voltando, né?
Estão voltando, né? A Boeing, se eu não me engano, é a Boeing. Tá com um projeto bem, bem ambicioso aí também, né? Falando de uma coisa menos, um pouco menos futurista, mas também interessante, né? Que é carros autônomos realmente se aproximando aí da nossa realidade. Também foi bastante falado, né, na CES desse ano. E aí eles começam a trabalhar, isso eu achei legal. A BMW apresentou um carro conceito onde você começa a ter mais espaço, a pensar que todo mundo é passageiro, né? Não precisa mais de motorista. Então você começa a transformar os carros em quase lounges, né? Então são espaços com bastante conforto interno, bancos que reclinam até 60 graus.
Os carros do Minority Report lá.
É só
passageiro e...
É, então você é só passageiro, né? Então você vai curtir o seu commuting aí. E aí eu começo a pensar como que as empresas vão pensar em ganhar dinheiro em cima disso também. A última atualização que teve do iOS aí pro Apple Car, ele já começa a apresentar ali na tela localização de determinados... ambientes, né? Então, ele fala sobre shopping, food, né? Então, isso já tá existindo agora, né? Quando tiverem esses carros autônomos, como é que vai ser, né, cara? Assim, interagir com essa parte de shopping dentro de um carro, né?
Cara, eu acho que, vou repetir, o futuro é cyberpunk. A gente vai ter alguma coisa que projeta um monte de propaganda, vai ser... Eu acho que a tendência pode ser essa, saca?
É interessante também o carro da Sony, também um carro conceito bacana aí, com som 360 graus. De novo, pensando que todo mundo é passageiro. Então, você vira mais um momento de entretenimento, de curtição. Pegar...
Quem diria, né? A Sony fazendo o veículo.
Então, pegar aqui um fim de ano São Paulo e Ilhabela em 10 horas, pronto. Agora você pelo menos vai, né, vai no conforto ali, sem se estressar tanto. Mas...
A criançada não fica agitada porque tá parada ali. Você consegue entreter, imagina, melhor.
Né? Com certeza vai ter um mundo de entretenimento pensado pra mobilidade, né, cara? De uma forma bem, bem diferente. O carro também, ele também se permite ser dirigido, obviamente, né? Ele tem alguns sensores parecidos com o que a Volvo já apresentou também de fadiga, né? Então ele percebe que você não está em boas condições. Tem câmeras, né, que percebem que você não está atento o suficiente e ela toma controle do carro. Ela pode estacionar seu carro, pode parar em um lugar seguro, pode mesmo dirigir ou pode acionar serviços de emergência, né? Então, eu achei essa bem, bem legal também.
Essas coisas aí, eu já tive experiência em dirigir um Audi que ele dirigia sozinho. Ele exigia que você ficava com a mão no volante, tipo o que a Tesla faz,
uhum,
mas ele dirigia sozinho, 100%. Eu peguei a Autobahn, setei lá 200 por hora e falei, dirige aí. Minha mulher tava do lado, ela não curtiu tanto a ideia de deixar tudo na mão do carro, mas eu falei, ai, vamos ver aqui.
Isso
daí eu fiquei esperto só, cara, e ele mega fazia tudo sozinho, assim. Se eu tirava a mão, ele falava, põe a mão, senão eu vou desligar o negócio aqui, estacionar e você vai se dar mal.
Uhum.
Que eu vou parar no meio da estrada.
É, tem bastante carro alemão aí já com essa tecnologia. Sim. Né? Eu achei bacana. Outra coisa também que acho que vai, vai ajudar nos, nos carros autônomos aí a... porque barateia a tecnologia e permite escala, começarem a... estão começando a trabalhar agora a, toda a parte de navegação com SaaS. Né? Então tem uma empresa que chama Here Navigation On Demand. Então eles estão integrando isso através de APIs, né, para quem quiser. Né? Então os fabricantes agora... podem realmente se portar como uma plataforma, né? Eu não preciso fazer tudo, né? Dominar toda a tecnologia. Né? Então isso certamente vai ajudar a reduzir o custo para a implementação de carros autônomos e acredito que a gente vai ter a realidade de carros realmente totalmente autônomos mais perto da gente. Tomara que antes de 2023, já que vai ter carro voador, senão o carro autônomo vai perder até a graça, né?
É, senão vai ter que ter piloto de helicóptero lá e nunca vai decolar isso,
né? Mas ainda tem várias questões éticas, né, em torno do carro autônomo. É aquela famosa do, se não me engano, do MIT, né? Se tá numa faixa, quem que se atropela, né? É um bebê, é uma senhora mais velha, e pra isso vem a história da cidade da Toyota, né? A Toyota está construindo, chama Woven City. Eles pegaram uma planta deles desativada e estão construindo uma cidade inteira para trabalhar toda a questão de conectividade e teste com esses carros, né? Então, com os carros autônomos. Então, realmente está próximo de se tornar mais realidade, né?
E, putz, cara, eu acho que esse caso da Toyota exemplifica quão pesado eles devem estar investindo em pesquisa, né? Desenvolvimento dessa parte de IoT, de cidade inteligente e tudo mais.
É
um negócio que demanda um puto investimento.
Sim, bem pontuado, né? Tá indo além só da questão de carro, né? Sim. Eles estão começando a trabalhar com outras tecnologias aplicadas, né? Outra que eu gostei foi do tênis inteligente. Se eu não me engano, ele é um tênis da ASICS. Ele tem sensores que vão mandar informação para o seu smartwatch ou para o seu smartphone sobre a sua performance de corrida e dizer como melhorar a sua performance e se tornar um melhor corredor. Então, você vê que a questão dos sensores, né, tá permitindo todo device se torne, todo device, né, todo produto se torne um produto inteligente, né? Até você comentou durante o papo aí, a Procter & Gamble também lançando uma fralda, né, com um sensor que vai avisar os pais também, o neném fez xixi, fez cocô.
Até os pais vão ficar preguiçosos, cara.
É.
Que na real, ok também, né, porque você tem filho aí, você é capaz de dizer quanta energia você despende.
No começo muita, né, depois vai melhorando essa questão, mas é interessante, cara, né, vendo realmente a vida, eu tendo a olhar mais como uma vida se tornando um pouco mais confortável, né, e não necessariamente para aplicar a preguiça, né, mas é mais tempo, né, mais tempo pra gente ser mais produtivo aí, fazer o melhor uso desse tempo que sobra, né.
Sim, tem um negócio que eu vi, da Bosch, que é um negócio que me lembra, que assim, eles... Tem um negócio que eles estão propondo, que é o quebra-sol do carro, o quebra-sol ser transparente, e tem uma película que ela sabe escurecer onde tá seu olho para você não ter
reflexo
e não sofrer com isso. Isso aí me lembra um negócio, lá em Berlim, no Museu da Espionagem, eles têm um negócio que é muito da hora, e já exemplifica que é possível fazer isso, que é dentro de cada vitrinezinha, assim, que tem algum objeto dentro, tem uma parte de vidro, e nessa parte de vidro tem uma película que é uma tela, que é transparente, totalmente, e ela consegue ficar escura ou clara. E aí ele consegue focar num pedaço da tela e mostrar assim, dar highlight, sabe? Falar isso aqui significa isso. Sabe nos filmes do James Bond, quando alguma coisa no óculos que ele tava, ia pra um lugar e falava isso aqui significa tipo um heads-up display, sabe?
Uhum.
E essa tela fazia isso, cara. E eu achei sensacional, porque é um negócio que eu achei incrível. Futurista ali na frente, sabe?
É, legal.
E eu acho que isso tem vários usos também desse tipo de película aí, que sabe mudar a densidade dela e a cor.
E saber onde estão seus olhos, né?
Exatamente.
Não é ficar o vidro inteiro que fica...
E saber controlar, né? Não é deixar chapado tudo escuro ou tudo claro. É tipo deixar um pouco mais ou um pouco menos.
Não, isso é bacana.
Bem legal. E das paradas dos brinquedos diferenciados pros adultos aí que apareceu na CES.
É, pois é. Só que esse é o primeiro ano, né, que eles liberaram, que eles estão chamando de Sex Tech. É, teve um momento meio estressante aí na CES do ano passado, que foi até um produto que ganhou um prêmio, depois eles retiraram o prêmio, depois devolveram o prêmio. Mas enfim, estão começando a olhar essa parte de sexo como well-being, né, assim, como uma parte de
bem-estar,
saúde,
né?
Bem-estar, uma parte de saúde e bem-estar, né? Então eles liberaram essa frente dentro da CES desse ano. É um mercado gigantesco, né? Eu gosto da frase sex sells.
É mega novo, tanto que eu vi uma startup colombiana, aliás, de uma moça colombiana que ela começou nos Estados Unidos, dentro disso aí, com esse approach de well-being, saca?
Uh-huh.
E daí isso abriu o mercado bastante, sabe? De, se a gente olhar por uma perspectiva diferenciada, com um olhar um pouco mais sério, as coisas têm uma probabilidade e uma capacidade financeira e econômica gigante, assim.
Esse é um mercado que deve chegar a 40 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, né? Então é um negócio bem grande mesmo. Enfim, tem diversos devices inteligentes também, ou conectados, e é curioso, né, cara? É engraçado. Um que eu olhei aqui, que eu dei uma lida, eles chamam de Oh My Body. É um anel sexual que eles estão considerando aqui. E ele foi desenhado, projetado para vibrar de acordo com batidas de uma música. Né? Então,
a experiência é diferenciada de verdade, né?
Uma experiência realmente diferenciada. Né? Eu já tinha visto no passado alguns protótipos de app, né? Onde um parceiro controla a distância, o que o outro tá sentindo. Aí
esse eu acho meio freak. Esse aí vai acabar com a humanidade.
Mas enfim... Esse Oh My Body achei engraçado, assim. E de novo, nada contra. Vai abrir a cabeça mesmo, cara, pra entender que é um mercado grande com um potencial econômico gigantesco e com vários usuários, né? Então, por que esses devices também não poderiam se tornar devices inteligentes aí pra tornar a vida das pessoas ainda melhor? Um que eu achei, esse eu achei realmente bizarro, meio overpromising, e chama TimeC, né? Ele é um smartwatch que promete diminuir o seu ritmo de envelhecimento. Isso eu achei muito bizarro.
Todos queremos.
Que assim, esse eu chamo de overpromising, que é meio clickbait, assim, né? A forma como eles estão vendendo. Na verdade, o que ele vai fazer é medir uma série de fatores do meio ambiente, né? E começar a te dar esse feedback para que você, então, tome decisões sobre os ambientes que você vive, né? Então, desde luminosidade, quantidade de CO2 presente no ar, barulho, temperatura, exposição ao sol, então, como isso pode afetar o seu bem-estar e, portanto, acelerar o seu envelhecimento, e com isso ele imagina que você possa ter uma vida mais longa. Mas, sempre, né, tem esse mais, a empresa por trás desse lançamento pertence a um francês que tem uma marca de skincare, né, e que também vende produtos anti-aging, então de repente é uma coisa vendendo a outra, né?
Tem o lado B aí que...
Esse eu achei um pouco estranho, né? Outro que é... Ele é estranho, mas ele é legal, assim, né? Não vou classificar ele na categoria de bizarros, não, mas é pra meditação. Chama Human Rest, ou Human Care, que é um device para você colocar sobre os seus olhos. Então, ele pretende reduzir o impacto e o efeito, né, de muito tempo exposto a telas, né? Que hoje a gente passa muito tempo exposto. Então, ele propõe que você use em momentos assim... Pô, vou tirar um break aqui, colocar esse device sobre os meus olhos e fazer uma meditação de 3 a 6 minutos. É isso que eles propõem. Ou também, fim do dia, você antes de dormir, coloca sobre os seus olhos e ele é conectado no smartphone e aí programa certas meditações aí. E também para tirar a olheira. Né? Então você tem agora um redutor de olheira inteligente, né?
Eu acho que essas paradas que prometem várias coisas diferentes em relação à saúde e bem-estar. E tudo de inovação, na real. Tudo isso tem uma barreira forte de custo, né? Embora essas aí sejam mais simples. Tipo o fone Bluetooth, né? Que foi um negócio que também bombou bastante lá. Teve uma porrada de marca lançando. Fone Bluetooth com qualidade melhor, com tamanho menor, com várias vias de Bluetooth. Você podendo conectar vários dispositivos. Um monte de coisa diferente, né?
Uhum.
É, eu acho que tudo começa caro e depois vai barateando, e aí vai popularizando, tendo inovação pra melhorar a bateria. Então, acho que smartphone também vê essa linha, né?
É. Agora, esse eu achei realmente hilário, assim, meio estranho. É claro que viver essa situação é tensa, mas eu não acho que precisa de um robô para resolver isso. Você viu o Robot, que é um robozinho que carrega um rolo de papel higiênico adicional nele? É, então, se você tá lá no banheiro, acabou o seu papel higiênico, você aciona ele. Ele não é inteligente para saber que o papel higiênico acabou, mas você aciona o robô e ele mapeia o seu ambiente, ele sabe onde você tá, ele vai até você com um rolo de papel higiênico para que você não passe aperto aí, ou putz, precisa, cara, ficar gritando pra alguém levar pra você, que também é bastante constrangedor, né?
Se você já morou sozinho, você já sofreu esse problema.
Mas tem uma forma mais simples de resolver, cara. Isso que eu falo, assim, a tecnologia pela tecnologia, eu não sou muito fã, não. É, eu acho que basta você guardar os seus rolos de papel higiênico no banheiro, cara. A não ser que você, pô, não se preocupe em repor o seu estoque, né? Mas...
É, então, o problema é que eu já passei uma situação apertada dessas aí.
Conta pra gente.
E o problema foi que, na real, eu morava sozinho e eu não guardava no banheiro porque não tinha espaço, saca?
É.
Meu armário do banheiro era muito pequeno. E aí eu não tinha escolha, cara. Eu tinha que guardar na despensa lá.
Então temos aí um consumidor do robot.
É. Mas assim, ninguém viu a cena ridícula que aconteceu. Mas...
Ainda bem, né?
Mas evitaria, sabe?
É.
Eu não teria isso na minha memória.
É, pois é. Então...
E vocês não teriam essa história também, então.
É, e agora vocês... Intimidades de Gouveia. Para os ouvintes aí do podcast. É, e essa mesma empresa também lançou um outro device que eles chamam de VIP, né, com o P de xixi, né, que é uma experiência para você... cara, basicamente é um VR para você usar no banheiro, né? Então é uma experiência super VIP. Você vai lá pro banheiro, usa o seu gadget de VR e fica, sei lá, né, viajando, assistindo coisas lá. Então as pessoas nunca mais vão sair do banheiro, né? Que com o smartphone já ficam eternamente com esse...
É demais aquela galera que põe TV no banheiro.
É. E também tem um outro, cara, tudo da mesma empresa, né? Eu acho legal, por um lado. Eu tô citando aqui como bizarro, é engraçado, mas eu acho interessante que é uma empresa que o foco dos caras é trabalhar esse ambiente, e os caras estão inovando, né? Então não tô aqui propondo a gente pensar ridículo dos caras,
fazer chacota,
não. Não é chacota, né? É, tem um outro que eles usam um sensor de cheiro, que tá atrelado aí ao robot, que ele te diz se o banheiro tá com cheiro ou não, é pra você entrar ou não no banheiro ainda, né? Então, se ele mede a quantidade de gases presente no ambiente, ele fala, pô, já tá cheirosinho, pode entrar. É, isso me lembrou os tempos de Por Que Não. A gente fez um hackathon pra brincar lá com o pessoal, a gente queria testar, na realidade, um serviço de mensageria, e aí a brincadeira foi em cima de banheiro, cara. A gente... comprou uns Raspberry Pi, sensor de presença, e aí eles construíram num prazo super curto um device que ele avisava se o banheiro estava ocupado ou não, porque não tinham poucos banheiros, né, e muitos devs e designers. Então era sempre assim, pô, você levanta da sua mesa, chega lá, o banheiro tá ocupado, né? Então ele avisava, tem gente ou não tem gente no banheiro, e ele também dava um vermelho ou verde ali, dependendo do tempo, né? Então assim, pô, a pessoa acabou de sair do banheiro, dá um tempo, não vem ainda não. Então ele não media a quantidade de gases.
Mas ele tinha aquele cooldown ali.
É, mas então foi uma solução mais simples, né? A gente não foi pra CES em Las Vegas pra lançar isso, mas foi uma brincadeira de um hackathon aí que de alguma forma pode ser útil. Então o pessoal se divertiu fazendo essa brincadeira aí. É, enfim, achei divertido.
Sim, é da hora.
E outra que eu, de novo, não dá pra classificar como bizarro, acho que é classificar como estranho, né? Diferente, mas é o tipo de coisa que eu acho que vai se tornar presente realmente na vida das pessoas, que é o projeto Neon, que também é um projeto da Samsung, que propõe que avatares te substituam em momentos onde você não vai estar presente, né? Não sei se você viu esse aí, foi um dos...
Foi da Samsung esse
foi
aí?
Foi da Samsung.
Eu vi.
É, então eles têm um laboratório de pesquisa lá, o Star Labs deles, então eles estão propondo isso, construir versões artificiais de pessoas reais. E aí em situações sociais que você não estiver disponível presente, o avatar entra no seu lugar, e interage. E aí eu começo a ficar com muito medo disso.
Mas ele é meio freak, né, cara? Porque ele não é você.
Não é você.
Ele não passa o que você faz. É. Ele tá fazendo uma mímica meio... O que, que ele acha que você é.
É.
Não sei, meio estranho.
E aí nesse fim de ano aí eu assisti um filme antigo até, mas que eu não tinha assistido ainda, que é o Her.
Nossa, Her é muito bom.
É. E aí você vê esse neon, dá muito medo, né, cara?
É, cara.
Então é um mundo aí que tá... Então realmente... É a tangibilização dos assistentes virtuais, né? Agora tomara que a gente não comece a ter pessoas namorando com assistentes, tomando pé de assistente.
Que o Her não vire verdade, né?
Que o Her não vire verdade.
Inclusive no aspecto dos robôs falarem, nossa, a gente descobriu tanta coisa mais legal que vocês que a gente tá indo embora.
É, mas esse, assim, de novo, eu acho que a probabilidade disso ganhar atração é alta. É porque a gente que viveu gerações até anteriores à internet, né, cara? Eu tenho 41 anos. A gente tem talvez uma certa resistência, né, de pensar isso. Agora pensa em quem já nasceu numa geração totalmente digital. Isso simplesmente é um avanço, né? É uma nova feature que para eles pode ser bacana pra caramba. Então, eu acho que é uma coisa que tem uma capacidade bem alta e a probabilidade bem alta de se tornar realidade.
Sim. Dentro de várias coisas menores que lançaram lá, menores assim, né? É minha opinião, né? Não teve tanto impacto assim. Teve uma porrada de notebook dobrável, teve um conceito de dobrável da Intel lá, que era bem da hora, mas por ser conceito a gente sempre fica com aqueles 10 pés atrás. Tinha um transformerzinho, um bichinho que parecia um transformer, e daí entra naquela parte de robô da CIS, uhum, né? Tinha umas coisas de... Uma porrada de coisas de realidade aumentada. Parecido com esse negócio que eu falei que eu vi no museu lá em Berlim. De coisa que fica dentro de superfície transparente ou espelho e tudo mais. Teve coisa pra pet. Teve sensor que você põe em pet. Tem coisa que você põe no comedouro do pet. E esse negócio sabe falar se o pet tá na hora de comer, se não tá. Se tá comendo bem, se tá comendo muito. Pra mim ia ser ótimo porque meu gato é meio gordinho. E tudo que eu tentei fazer não funciona. Então, esse aí eu gostaria. Putz, tem inovações menores assim, né? De menos destaque dentro de processadores, porque sempre tem alguma evolução lá no CES que eles mostram em relação à capacidade, consumo de energia. Em relação a drones, além do esquema da Uber com a Hyundai, teve uma outra empresa que mostrou um dronezinho... com braço lá, e esse dronezinho com braço consegue fazer várias coisas diferentes, e esse é um pouco assustador também, porque o bracinho dele parece duas algeminhas, assim. E aí, no vídeo de demonstração lá que os caras mostraram, ele carregava cadeira e algumas coisas do tipo, pode ser útil em alguns casos e assustador em outros, né?
É.
A gente vai descobrir aí. Eu acho que drone é um negócio que vai ter muito problema por segurança, regulamentação. Então, drone é um campo legal, mas um campo possível de dar ruim em várias vertentes, assim. Então, teve coisa em AI que o pessoal mostrou, AI que pinta, que faz as paradinhas que a gente achava que eles não iriam fazer tão cedo, e já tem um monte fazendo aí. Acho que eu já falei dos fones, de ter uma porrada de fone.
Os fones.
Mas, cara, eu acho que no geral de novidades que a gente mais curtiu foram essas, assim.
De novo, acho que...
É que tem muita coisa, cara.
Muita coisa. Acho que esse é um disclaimer importante, né, pra gente colocar aqui pros ouvintes. São, de novo, 4.500 expositores de todos os tamanhos, em todas as frentes.
Vários dias.
Acho que a nossa proposta não é contar aqui tudo o que aconteceu lá. Acho
mesmo porque a gente ia ter que fazer...
dividir em 10, né, o episódio.
Exatamente.
Aí. Mas é mais pra dar uma passagem em cima daquilo que chama mais a atenção da gente. Tem muita coisa bacana aí. Acho que vale a pena procurar pelos hashtags aí no Twitter e ver o que rolou, ou mesmo dar um search no Google. Essas foram as nossas principais impressões. E resumindo, eu considero aí essa CES do mundo realmente conectado através entre IoT e os assistentes virtuais, né?
E acho que o início do investimento maior e mais amplo em cidades e carros autônomos, né?
Eu acho isso também, né? Muita inovação para casa, carro, para a cidade inteira. E IoT realmente se tornando realidade da vida de várias pessoas. Como uma forma de proporcionar, né, os nossos arredores vão se começar realmente começar a se tornar organismos vivos, né? É, esses espaços vão se transformar em espaços mais personalizados de acordo com as nossas necessidades pessoais, né? Eu acho que é um pouco disso que está acontecendo. É claro que isso demanda uma capacidade de processamento, transacionamento de dados muito grande, mas eu acho que a gente tá caminhando para isso, né? É, onde os devices começam a entender a gente de fato como um individual e meio que misturando essa barreira aí entre o mundo digital e o mundo físico, né?
É,
mudando a forma como a gente interage com as nossas cidades, com as nossas comunidades. Enfim, acho que é, para mim, essa CES é uma CES convergência, né? Onde vários devices se convergindo para tornar a sua vida mais confortável, mais interessante e um mundo mais personalizado ao nosso redor, né? E, de novo, muito disso graças à evolução tecnológica, né? Toda a capacidade de processamento, de linguagem, visual, a forma como a tecnologia realmente está transformando esse nosso ao redor de uma forma mais, tornando ele mais orgânico, né?
E como a gente abraça também, né?
Sim.
Como sociedade, a gente não está recusando, a gente está mais abraçando tecnologia, né? Isso é legal também.
E aí eu acho que a consequência disso é que, diferente do que aconteceu até agora com tecnologia, a gente não vai mais mudar a nossa rotina para incorporar a tecnologia, né? Então os devices começam a entender mais a gente e eles atuam de forma inteligente aí como um companion mesmo, né? E começam a reagir sem a nossa necessidade de ativá-los, né? Entendendo esse contexto e começam a participar mais da nossa vida. Vamos ver o que o futuro nos reserva.
Eu acho que vai ser legal, é bem legal.
É isso aí.
Bom, valeu aí. A gente tá no Twitter e Instagram como @cabecadlab. Eu tô lá como BF Gouveia.
Eu tô com o Vini Twitter.
Tá no link aí.
Tá no link.
E é isso aí, valeu.
Valeu.